Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Te achei. E você me achou. Pois é, a vida é a arte do encontro. Em tempos digitais, você está passeando pela tela e dá de cara com alguém falando. Mas é com você mesmo que eu queria falar, não foi por acaso. Emocione-se, viu? Você sente, logo existe. É, você está viva, você está vivo. Tem certeza disso? Já sacou isso? Já percebeu que você está viva, você está vivo? Dá uma olhadinha aí para dentro de você. Dá uma beliscadinha aí no braço. Veja só, você está viva mesmo. O que será que isso significa, hein? Que é que existe de bom nesse lance de estar viva, de estar vivo? Dá para fazer uma listinha rápida aí de motivos que você tem para querer viver? Para aproveitar esse lance de viver? Dá para abrir os olhos para dentro, para fora? Dá para fechar os olhos para ver melhor? Dá para respirar fundo e saber quem que eu sou? Nossa, de onde que eu vim? Para onde que eu tô indo? O que que eu tô fazendo aqui? Nossa, essa pergunta é demais, né? Quando a gente toma consciência de que milagre é esse? Estamos aqui! Nossa, nossa, olha tudo que tá passando pela sua cabeça, olha só que velocidade, olha só quem você é, como é que você chama, hein? Como é que te chamam? E o que é que você faz? O que é que você pode fazer? O que é que você aprendeu? O que é que você está percebendo, hein? Pois é, faz algum tempo que você está na sua jornada existencial, fazendo, ainda que não verbalmente, esse tipo de pergunta, no seu íntimo silêncio aí. É, boa pergunta. E é bom que você sempre parta cada manhã desta essência de quem sou. De onde vim, para onde vou? Essa é a pedra de toque da revolução cognitiva. É isso aí que revelou para você toda essa capacidade humana de pensar o futuro, de se aliar ao divino na arte da criação de um novo mundo. Quanta inteligência tem embarcada aí em você, hein? Quanta coisa que você não aprendeu, hein? Desde essa sua própria história, essa experiência de vida, dessa vidinha curta que você está vivendo aí, quanto à experiência que você já herdou, né? Já veio instalada em você. Você só precisa acessar esses conhecimentos ancestrais e colocar em prática, porque, olha, você já veio sofisticada para esse lugar, hein? Você já veio com tudo, hein? E vamos conversar sobre isso, né? Sobre essa inteligência, sobre esse brilho, sobre essas possibilidades. Não é um papo bom para começar? Não, não olha para as notícias agora, depois eu dou uma olhadinha como é que tá o mundo lá fora. Vai falando com você aí, com os seus botões, vai olhando a sua volta, que a gente já vai ter um papo aí para justificar o seu lugar no mundo, o que é que você está fazendo aqui, se tá tudo certo. Eu sou Irineu Toledo, tô chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo. É o Tiago que está aqui na edição, Ulisses do Setup, Isidro Pesquisa, Roberta aqui na apresentação, Davi Aguiar nas rádios, na transmissão e conteúdo também. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Pode ir compartilhando aí, marcando os amigos, trazendo a turma para a conversa, porque aqui sempre tem um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Não é mesmo, Roberta? Diz aí o que é que tem pra hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia! Esse é o Feliz Dia Novo pela Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Chega mais, convida os amigos que o papo nutritivo aqui é com quem tem o que dizer de bom. Hoje é 24 de setembro, Dia Mundial do Coração. E hoje é dia de A Equação com Flávia Lippe no Diálogo Nutritivo com Irineu. E o assunto é inteligência artificial versus inteligência humana. Robotização, humanização. Vamos nessa, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ah, hoje é o dia do coração, é? Coraçãozinho pra você então. Vamos ver quantos corações vão chegar aqui. Esse jeito, essa linguagem nova que a gente tem na internet. Já vai ter papo com a Flávia aqui, já já eu chamo a Flávia, mas antes deixa eu falar aqui a palavra-chave da agenda Atitude hoje, encontro. Estava falando de ser humano, do encontro. Diz aqui o George Palmer, sei que estarei derrotado se conhecer um ser humano de quem eu ache que não poderei aprender nada. Isso. Sei que estarei derrotado se conhecer um ser humano de quem eu ache que não poderei aprender nada. É bom ter isso presente, tá? Não é o seu diploma só, não é só a formação, não é só a sua competência que revela quem você é. O conhecimento seu, a sua experiência, a sua vivência, o jeito que você valida as experiências é que se transforma em conhecimento para ser compartilhado. Isso não está no banco da escola, não. Isso está em cada passo, em cada respiração, em cada ideia que você tem a respeito de si mesmo e do mundo lá fora. E a Flávia, hein? Como é que será que ela tá? Será que ela tá com frio? Será que já tá com tudo em cima? Flávia ali pediu a equação. Hoje é sexta-feira. Veja só que eu mudei a tela aqui só para combinar com o seu amarelo. Ah, olha só. Entrou a primavera. O pessoal tava assim, Nineu, por que você não troca um pouquinho essa tela cinza sempre? Que eu queria deixar a cara do estúdio. Eu falei, tá bom. Eu vou botar outras telas aqui. Mas como você tá de amarelo, aí eu lembrei. Feliz dia novo, Flaminha.
Feliz dia novo. Aqui tá frio hoje. É. Nossa, ontem tava, já tava frio, mas hoje tá bem friozinho. Mas tá com cara que vai abrir o sol. Amarelo também.
É, então vamos ter aqui o nosso... A gente tá vivendo o setembro amarelo. A gente já falou do amarelo. Hoje tá o dia do amarelo. Amarelo é sol, é luz, é tudo, é riqueza. Mas vamos falar dessa riqueza que é a gente ser aquilo que a gente é. Estava lembrando aqui, a gente ficou de falar de humanização. Eu acho estranho essa palavra humanização, mas a gente né? Tem robotização, aí sim, né? Você fala transformar coisa em máquina. Agora, humanizar aquilo que já nasceu humano, que se desenvolveu como humano. Então, enfim, são essas coisas da indústria. Mas a gente estava falando dessa inteligência, pensando sempre como... A gente é um ser muito especial, né, por consolidar tantas informações, relacionar tudo à comunicação. E é um tema bastante complexo e tão atual hoje que a gente lida com a comunicação tão expandida, né, com tantas ferramentas, tantos meios. Mas vamos falar dessas relações? É esse o papo aí, porque a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial também. Que negócio é esse de inteligência artificial? E você que está muito debruçado aí nesse lance de pesquisar os nossos comportamentos a partir das luzes que a gente tem hoje sobre o funcionamento da mente, está craque em debater isso, em ler sobre isso. Vamos falar sobre isso, que todo mundo está lendo aí, todo mundo está vendo e percebendo. Só para ver se a gente enche a bola desse tal de humano aí que estão querendo humanizar, né?
Eu vou te falar que toda vez que eu escuto a palavra humanização e toda vez que eu falo vamos tornar esse lugar mais humano, eu fico pensando aonde foi que nós erramos, viu? Porque realmente é algo assim... Mas realmente é algo que a gente tem que falar. Porque a gente está indo para um caminho de copy-paste e que se a gente não lembrar que nós somos humanos, a gente não vai evoluir nessa nossa evolução cognitiva, né? Não vamos, não.
É.
Nem emocional.
É, quando a gente fala num processo de humanização, acho que a gente tem que pensar assim, não, o cristão quer dizer, vamos resgatar a nossa essência, vamos lembrar da nossa essência, dos nossos fundamentos aí, da nossa composição, das nossas substâncias, do pó de estrela que faz parte da gente, para a gente não se perder no meio das coisas que a gente inventou, né? Para que as coisas que a gente inventou nos pertençam e a gente não pertença a elas. É um pouco o dilema que a gente está vivendo hoje.
Eu,
né,
acho quando que a gente... podia ser a reumanização, né?
É isso aí, volta... Volta para a essência, volta para o seu lugar. Você vê que é interessante, que não é um assunto antigo. O papo que a gente tem aqui nunca tem uma pauta, não tem uma estruturação, porque é assim que a gente gosta mesmo. Mas quando se deu o nome de religião lá atrás para as coisas, também existia esse termo. Então, quando tem o re, é porque é religar com alguma coisa, né? Parece que a gente sempre está se distanciando da nossa origem e a todo momento a gente precisa ficar lembrando, né? Seja a nossa origem divina, para quem trabalha dentro de um conceito de tradição religiosa, de divindade, seja para a grande Gaia, a grande natureza, também de uma grande inteligência que está nesse acúmulo que a gente tem de conhecimentos e como é que a gente se formou como civilização e como humanidade, né?
Eu acho que reumanizar, religar, reviver, né? A gente só precisava de criar um recer. Tem um recer para a gente ser de novo?
Eu queria recer.
Recetar, né? A gente pode recetar.
Olha, mas é o seguinte... Opa! O seu som está falhando um pouquinho. Mas
a internet está travando aqui.
Eu só queria começar dizendo desse ser fantástico que é você, que é você, que é você, que é você que está aqui com a gente, que parou na tela. O ser humano ainda é a coisa mais incrível, ele é o top of the top, ele é o creme de la creme de la creme de toda a tecnologia. Não existe ainda tempo, né? Com toda a evolução, com toda a aceleração, levará muito tempo para a gente ter a sofisticação nas máquinas, daquilo que a gente acumulou com esse desenvolvimento, que parece até que é aleatório, mas que está aqui condensado. Quando você pega, né, uma célula de um ser humano e tudo que ela carrega de informação ali, a gente vê que a tecnologia leva um tempo para ter isso que a gente tem. Então, para que ninguém se anule em sua sensibilidade, em suas inteligências sutis, a gente começa assim, mas vamos falar da outra inteligência artificial também? Porque ela também é boa e pode ajudar a gente a ser melhor humano se a gente descarregar algumas tarefas que não são tão importantes para essa tal inteligência artificial, que pode muito bem nos servir. É para isso que servem as máquinas, a tecnologia, todas as engenhocas e as inovações que a gente cria todos os dias. É para facilitar para que a gente seja mais humanos, aí sim a gente reumaniza. A gente podia ir por esse lado, certo, Flávio?
Certo.
Então toma o seu café, seu chá, seu banchá, sua água, ouve aquele passarinho lá fora, dá uma raçãozinha pro cachorro, pro gato aí, que eu vou fazer aqui um giro pelas notícias e já volto com você. Vamos falar dessas inteligências todas que a gente tem e as inteligências todas que a gente pode adquirir até comprando da Apple, tá bom? Então vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de cara, assim, num portal para ver como é que estão as notícias. Começando pelo jornal O Globo. Hoje, manchete do jornal Globo, mensagens em poder da CPI da Covid indicam ação orquestradas nas redes para atacar opositores do governo. Ah, que novidade, né? A questão da CPI da fake news, essa questão no mundo todo investigando as brechas da internet a serviço de grupos organizados, não é a sua liberdade ou a minha liberdade de dizer aquilo que eu quero. A questão são grupos organizados de poder, partidários, de interesses escusos, que se organizam em verdadeiros exércitos para atacar via internet de um jeito sem controle. Vamos lá, mais notícias aqui do Jornal Globo. Influenciador Davi Luiz traça a nova rota digital no Flamengo pela internacionalização da marca. É o futebol business. Lauro Jardim, em sua coluna do Globo. Ministério Público suspeita que ex-funcionária entregou dinheiro de rachadinha dentro do gabinete de Carlos Bolsonaro. Ah, não acredito. Malu Gaspar também escreve: galhofa em jantar derrubou popularidade digital conquistada por Temer com carta de Bolsonaro. Isolamento do Brasil aumentará ainda mais na Europa pós-Merkel, alertam especialistas. Está também dentro das reflexões sobre a postura, o discurso e as políticas do governo Bolsonaro. Bolsonaro pede que população deixe de usar elevador para combater falta de energia agravada pela crise hídrica. Isso aí sim, tá? Olha para o seu elevador e deixa ele parado, vai fazer bem para a sua saúde também. Desce a pé, sobe a pé, vê se a luz tem luz demais acesa na casa, controla aí a sua torneira na hora de escovar o seu dente, energia elétrica e tal. É isso aí. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a primeira aqui da pauta positiva. Manda lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma ex-doméstica brasileira que se tornou líder trabalhista e acadêmica com PhD nos Estados Unidos acaba de assumir um cargo no governo americano de Joe Biden. Natalícia Tracy, que se mudou para os Estados Unidos em 89 para trabalhar na residência de uma família brasileira em Boston e conta ter sido submetida a jornadas abusivas de trabalho, foi nomeada conselheira sênior para a Agência de Saúde e Segurança Ocupacional do Departamento de Trabalho do governo americano. Tracy conta que foi convidada por um representante da Casa Branca ao cargo por sua experiência pessoal, profissional como líder de movimentos trabalhistas e de imigrantes e promotora de legislações voltadas para esse público, e acadêmica. Ela é PhD em Sociologia e professora da Universidade de Massachusetts, em Boston, com especialidade nas áreas de política migratória, social e estudos do trabalho. Essa consistência de ser mulher, imigrante e negra, eu uso isso como uma arma, de forma que sei quem sou e sei da minha capacidade. E se você disse que eu não posso fazer alguma coisa, eu vou te provar o contrário, diz Natalícia Tracy.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Tem que falar uma coisa aqui, agradecer a G-Info, uma parceira da gente aqui desde a primeira hora, está sempre nos eventos, a gente também presta ali uma assessoria de comunicação e a empresa está pelo 12º ano consecutivo, uma empresa nacional no meio de gigantes, entre as top of mind, em folha de pagamento, que é gestão, é uma parceira fantástica do RH. E claro, está aí nessa campanha dia 2, o Tenho Tempo, do prêmio Top of Mind de RH, e você que usa essa ferramenta pode dar uma forcinha, hein? Chegar ao pódio junto com a G-Info, entrar lá e fazer a sua votação a favor da G-Info. Já está entre as 5 para sair de lá com o pódio. Depende, no pódio, a medalha de ouro depende de você também que usa essa ferramenta. Entra lá, uma empresa nacional, uma empresa que tem uma super relação com todos os seus colaboradores e clientes, que tem o seu trabalho focado no relacionamento e no humano, sendo uma empresa de tecnologia. Vai lá, hein? Mas antes de mais nada, parabéns, G-Info, parabéns toda a equipe da G-Info, Gerson, Sueli, Denise, todas as pessoas aí dessa equipe super atenciosa. Mas eu vou falar agora da frase musical do dia, né? Tem uma música tocando na sua cabeça, é sexta-feira. Olha, eu selecionei aqui uma do Skank. Posso cantar? Atenção, será que vão virar a poltrona pra mim? E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, lembra disso? Sutilmente disfarce. Quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Isso é legal, hein? Dentro de ti, suplico que não me mate. Dá tocando na sua cabeça e mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, suplico que não me mate. Muito legal essa frase musical. Deixa eu dar um oi aqui pra quem tá viva. Rubens Lopes, legal com você aí na Vila Guilherme, o grupo que compartilha a gente, Bregiato Bre, de Embu das Artes, Flávio Silva. Tô colorido aqui hoje, hein? Pedro Batista Menes, bacana, buongiorno, bello. Thelma Ferreira César, com muita saudade e com coração repleto de alegria. Bom dia, Thelma. Legal, canal do Marcelo Amaral. Por que não ler nenhum jornal? É ler um só, é cuidado, hein? Leia. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Feliz dia novo para todos, diz o Edilson. Bom dia, Tiago Silva, Benceslau, abençoado dia novo, sextou, ele diz aqui pra gente. Nair Cardoso também. Bom dia. Eu já volto com a Flávia falada em inglês. Bom dia, Irineu. Não me engano, meu, é corintiano. Vai, Corinthians! Ouço vocês desde a Rádio Nova Brasil, Transaméricas. Parabéns, Ítalo Gonçalves, de São Mateus, São Paulo. Aê, corintiano, valeu aí, obrigado. Gessiane Seno dizendo aí, que delícia, hoje acordei assim, espalhando meu pó de estrela e os encontrei nesta frequência. Lindo dia, queridas almas luminosas. Beijo pra você, Gessiane, que bom que você encontrou a gente. Multiplica aí, tá? Antônio Carlos Pellegrino também, no Feliz Dia Novo. Roger Schroeder sempre tem uma frase aqui, ó. Tá dando bom dia para todo mundo da equipe. Diz que o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz, diz o Aristóteles, segundo ele, hein? Valeu aí, Roger. Tem mais gente dizendo bom dia. Lúcio Jorge, de São Bernardo do Campo. Valeu a presença. Patrícia de Lima, bom dia, direto de Niterói. Bernardo Macedo também já está atendendo o telefone lá no perfil. Yara Santos, legal, Yara, legal. Paulo Sérgio Ramos, que seja um dia de renovações. Todo dia tem que ser para renovar o nosso contrato, nossos compromissos. Bom que você está com a gente. Vou chamar aqui a Roberta para o astral do dia e falar de inteligência, da sua inteligência, essa que está com você aí, e como você usa todas as inteligências próximas, inclusive essas que estão na palma da sua mão, no seu tal smartphone, o telefone inteligente a seu favor. Vai lá, Roberta, manda aí o astral do dia.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje há uma disposição de leveza e confiança, mas ainda há o potencial de irreverência e insensatez. Em vista disso, ainda é importante perceber suas atitudes para não romper com pessoas ou situações de forma inconsequente. Como também há uma força para materializar e produzir. Este é um bom dia para viabilizar novas alternativas para antigos trabalhos e encontrar saídas para os impasses. Ou seja, é hora de se livrar de situações ou atividades que estavam mal solucionadas. Pontos fortes: estabilidade, colaboração, responsabilidade. Pontos fracos: contradição, irregularidade, ansiedade.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. A gente tem aqui sempre às sextas-feiras a Flávia. E dentro dessa rotina a gente acaba não falando que a Flávia tem um consistente trabalho de consultoria, de mentoria para grandes líderes de grandes empresas. Tem um trabalho profundo em relação a questões sociais, ambientais. Quando você vê hoje ainda até que enfim, né, o tal do ESG sendo pauta de grandes organizações, isso é pauta da Flávia já de algumas décadas, né, desde Repórter Eco, ela teve prêmios internacionais, se engajou em momentos importantes para que a gente tivesse, enfim, no mundo, e aqui no Brasil ela foi uma pessoa importante dentro dessa pauta de prestar atenção no ambiente, em sustentabilidade, e depois levar isso para dentro das organizações, porque são as organizações que promovem mesmo mudanças. Então ela teve um papel muito importante e trabalha fazendo esse tipo de consultoria. Sabe aí, Flávia, ela é consultora, faz esse trabalho voluntário ainda, tem a sua ONG, tem um trabalho de educação, é engajada em vários movimentos. Embora a gente fique aqui falando sem vender, né? A gente tem essa dificuldade de ficar vendendo, mas a Flávia é uma consultora. Você aí que tem uma empresa que precisa desenvolver métodos, desenvolver pessoas, desenvolver mentalidades relacionadas a uma gestão eficiente, uma gestão com propósito, uma gestão, né, que considere o social, todas essas responsabilidades que estão em pauta hoje e que fazem diferença no branding de uma organização, pequena ou grande. Isso é tema da Flávia Lippe. E a sua consultoria também, o IDHL. Eu nunca vendo você, né, Flávia? Você nunca faz merchan aqui, você nunca fala dos seus 32 livros, de todos os 80 prêmios. A gente sempre privilegia o assunto, então você me desculpa, mas você encontra a Flávia lá no IDHL, você pode contratar a Flávia, fazer uma negociação com ela muito acessível e contar, né, com essa coordenação, com os estudos que ela, né, com todas essas pesquisas, levar para dentro da sua empresa e criar um ambiente inteligente e saudável, certo?
Olha, é eu vou te falar, viu? Obrigada pelo merchan, ainda com essa voz, né? A gente fez agora o pacote completo hoje, então.
Muito pois é, obrigado. A gente está no... A gente vive um tempo, né? Como a gente vai falar de inteligência aqui, de muita informação. Até por causa da tal inteligência artificial que a gente vai falar. Muita informação significa que tem robô produzindo conteúdo. Aquilo que chamam, você ouve por aí falar de machine learning, é gente que entra num banco de dados muito grande e levanta lá uma série de temas muito difíceis e complexos e transforma isso em conteúdo. Nem sempre tem uma pessoa ali fazendo curadoria, porque em bancos de dados muito grandes você precisa mesmo de uma inteligência artificial para fazer a primeira peneira. Depois você precisa ver aquilo que tem ali, se realmente tem qualidade, tem consistência, tem referência, e aí entra o ser humano. Então, por isso que consultores importantes, como a própria Flávia, tem um papel fundamental dentro das organizações para que a gente não fique delegando a máquina ou delegando a pessoa sem grande consistência os rumos para o futuro da sua carreira, do seu negócio, da sua organização. Então, é interessante a gente falar que em tempos de conhecimento, as empresas que investem em pessoas, em troca de ideias, em salas de inovação, em busca, né, em brainstorms, são as empresas que estão realmente à frente. E a Flávia está dentro desse movimento, desse conceito há muito tempo. Mas vamos lá, Flávia. Você acha que essa inteligência toda que assusta muitos profissionais, tantas maquininhas, agora as máquinas estão levando da gente a capacidade lógica, será que isso vai deixar a humanidade melhor ou pior, hein? Você acha que a gente vai perder um emprego para as máquinas? Será que a nossa vida vai melhorar? Será que a gente vai poder trabalhar menos e ganhar mais? O que será que vai dar esse lance todo aí das máquinas todas pensarem por nós, hein?
Olha, primeiro quero te agradecer de novo, né? Com todo carinho mesmo. Eu acho que uma das coisas que difere a gente da máquina é o nosso sistema cognitivo, que eles não conseguem replicar, né? A máquina não consegue replicar isso, né? Tudo que é absolutamente automatizado, a inteligência artificial consegue fazer. Mas nós temos aspectos cognitivos e emocionais que a inteligência artificial não conseguiu replicar ainda. E assim, eu arrisco dizer, e não só eu, né, mas grandes estudiosos, inclusive dentro da Singularity, dizem que a gente está muito longe ainda de ver a possibilidade da máquina nos substituir, né? Justamente por causa disso. Por exemplo, mascar chicletes e andar ao mesmo tempo é muito mais difícil do que jogar xadrez como um computador pode fazer, entende? É. Isso não tem como ser replicado, sabe? Então, acho que sim, assim, coisas que são mecânicas e que não necessitam de todo o contexto humano que nós temos, vai ser substituído mesmo, e eu acho que isso é, inclusive, uma boa notícia, entende? A gente não precisa colocar seres humanos talentosos fazendo papel de máquinas que poderiam estar fazendo coisas que não tem necessariamente que ter esse entendimento profundo daquela ação, né? Então, acho que isso é uma coisa saudável. Outra coisa, por exemplo, a questão, você acabou de falar, né, que um dos meus talentos é justamente fazer a curadoria de assuntos, né? Eu faço uma curadoria, e uma curadoria quase antropológica e ancestral, justamente para que os RHs eles tenham um novo olhar, né, sobre a relação homem-trabalho. Homem-trabalho-máquina é homem-trabalho, né? O ser humano e o trabalho. Mas quando a gente olha para a questão da inteligência artificial, ela é inteligente em termos, porque ela cria muitos preconceitos. E por que ela cria preconceitos? Porque ela é polarizada. né? Ela vai no máximo possível daquilo que você mesmo digitou. Né? Quando a gente está falando em machine learning, ela vai aprender com as suas escolhas. Agora, se as suas escolhas são escolhas inadequadas, o seu próprio perfil, o seu próprio timeline, o seu próprio clique, ele é inadequado.
E o
pior, né? Assim, já foi encontrado indícios em pesquisas, por exemplo, de erro facial, e o erro facial leva isso a mau entendimento daquilo que a máquina está reconhecendo. Então, pode haver um número muito grande de preconceitos por causa de reconhecimento facial e por causa de tipo de palavras digitadas. Então, a gente... Inclusive, ontem eu estava numa reunião super importante que a gente tem um grupo de discussão em ciência e inteligência artificial. E uma das coisas que a gente estava discutindo era justamente ética e governança dentro do desenvolvimento de inteligência artificial. Isso que eu estou contando para vocês aqui, tem até um filme, né, que mostra, né, que existe um drone que entra dentro de uma universidade, e ele é um drone assassino, ele mata através de reconhecimento facial, especificamente alguns alunos. Não era uma coisa de entrar lá e dar um tiro em todo mundo, sabe? Então tem três coisas de inteligência artificial aí, né? Uma arma inteligente, a inteligência artificial e a forma de escolher isso, né? Então a gente está até falando de uma coisa perigosa aqui, que é o armamento inteligente, né? Que na verdade inteligente ele não tem nada, ele só tem de automático. E não inteligente. Então quando a gente começa a falar de inteligência artificial, antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, a gente tem que colocar nesse contexto a emoção humana. Porque, assim, de qualquer maneira, as escolhas para o início de qualquer decisão de uma máquina vêm das nossas emoções. Porque somos nós que estamos programando isso. Não, ela não vai ser amanhã, de repente, totalmente inteligente tomar decisões. Né? Claro, já existe também... Por isso que tem o machine learning, né, dela aprender com os dados colocados lá dentro e triplicando isso. Mas eu estou contando aí, por exemplo, um erro de dados. Né? Então, é preocupante? A legislação vai acontecer? Vai. Tem um estudo de futuro que, em 2099, as máquinas têm os mesmos direitos legais que a gente. Que provavelmente a gente esteja convivendo com robôs humanizados.
Quer dizer, você vai ser responsável até uma certa idade ou pro resto da vida pelos atos do seu filho, pela sujeira do seu cachorro na rua e pela maquininha que você tem em casa resolvendo as suas coisas, fazendo as suas vendas, resolvendo o seu trabalho, fazendo negociações em seu nome. Quer dizer, porque alguém vai ter que ter responsabilidade social por causa de todo o conjunto de leis que tenta colocar ética nesse mundo, colocando uma punição para quem não observa, né?
Então, a questão nem é mais ética, né? A gente fala de ética e governança, mas, de fato, a gente está falando de moral e governança. Né? E aí fica muito mais complicado.
Ô, Flávia, você falou tantas coisas aí, até dessa questão antropológica, da nossa questão ancestral também, que eu até acho bem legal. A gente, dentro de uma utopia, pode imaginar... Eu estava muito bem no paraíso. Eu estava muito bem como caçador. Eu estava muito bem como coletor. Quando inventaram esse negócio de vamos morar só aqui, cada um faz uma coisa, cada um, você vai plantar. Não, mas eu quero caçar. Não, você vai plantar. Não, eu quero caçar, você vai plantar. Aí eu falei, não vou. O cara pegou um chicote e reio em mim. Aí começou um instrumento de poder, né? Então, vamos dizer assim, a gente sempre falou que trabalho, aquele negócio, a origem da palavra etimológica, enfim, o trabalho, a organização da civilização fez a gente criar um sistema que talvez tenha sido responsável por grande parte dos problemas que a gente tem ainda até hoje, que a gente tenta resolver com a política, né? Com toda essa consciência ética e moral. Mas vamos pensar, vamos tirar essa questão da política, senão a gente vai ficar falando sobre muitas civilizações, muitas histórias, muitos Sim. impérios. E eles estão aí ainda hoje. Mas enfim, já que eu tive que trabalhar, porque a gente precisou se organizar para sobreviver enquanto civilização, agora eu posso voltar a caçar. Eu posso voltar a colher, porque já tem alguém fazendo trabalho pesado por mim. Será que a inteligência artificial vai nos libertar, nos devolver, aí entra a nossa humanização, nos devolver ao lugar de expansão cognitiva, espiritual, com alta consciência, para que a gente volte a refinar essa capacidade que a gente tem de fazer coisas como um Deus, né? De inventar coisas, de nos aproximar, coisas que a gente esqueceu porque ficou voltado ao quadradinho do trabalho? Do trabalho repetitivo? Será?
Então, assim, a gente está falando muito mais de uma antropologia social do que do desenvolvimento neurobiológico do ser humano, né? A gente tem a história da humanidade que começa há bilhões de anos, quando a gente era átomo e matéria, e a gente está agora na nossa terceira revolução cognitiva. Não é a primeira, é a nossa terceira revolução cognitiva, né, em termos de ciência. Mas essa questão social, ela não tem a ver com a máquina em alguns sentidos, tá?
Tá.
Porque a gente está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de inteligência social. Então, se a gente voltar de novo para a questão da inteligência artificial, que eu acho que a gente pode meio que fechar nesse tema da inteligência artificial... A gente pode, inclusive, usar... Tem um cara que chama Turing. Tem, inclusive, um teste muito famoso chamado Teste de Turing. E ele é conhecido, esse cara, né? Ele é conhecido como o pai da computação. Ele até hoje foi o cara... Ele trabalhou na inteligência britânica durante anos, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi o cara que mais descriptografou e quebrou códigos secretos alemães até hoje.
Tem um filme, né? Contando a história dele.
E pelo reconhecimento dos seus trabalhos, ele tem uma contribuição, assim, ele realmente é considerado o pai da computação. Então, tem um teste chamado teste de Turing, que tem por objetivo testar a capacidade de uma máquina imitar o comportamento inteligente como nós, humanos. Ou então, pelo menos, é o máximo possível. E o teste... O objetivo é distinguir a precisão e a distinção entre a ação da máquina e a ação do ser humano. Na prática, o que ele faz a pessoa posta em interação, mediada por sistema computacional, com uma outra pessoa e uma máquina ao mesmo tempo. Então, é pessoa, pessoa, máquina, né? E por meio dessas interações comunicativas, a primeira pessoa, que é o interrogador, ela tem que tentar distinguir qual dos outros dois agentes de interação é um ser humano ou então uma máquina.
Tá.
Entende? Então, tem um interrogador, e se o interrogador não conseguir distinguir ou então errar a resposta, é dado que a máquina é dotada de uma inteligência artificial, entendeu? Assim que Sim. surgiu tudo. Né? Os filmes, né, do trabalho do Alan Turing são O Jogo da Imitação, que rolou em 2014, e Ex Machina, em 2014 também. Tem até um acesso para isso, você pode conhecer essas histórias desse cara, que são histórias verídicas, né?
Então fica aí a dica, aí você que no fim de semana vai ter um tempinho muito legal, O Jogo da Imitação, para saber como é que foi esse pai e também o que ele sofreu, né, por uma questão de diversidade, como ele ficou longe da história, como ele, né, recuperou esse crédito, né, recentemente, é uma história belíssima, e como ele auxiliou, como ele era um cara, aquele nerd, né, em tempos de guerra, né, fica tentando decodificar códigos, determinar padrões, todas as coisas que estão aí, como você falou no início, né, a inteligência a gente coloca na máquina, aquilo que chamam de algoritmo, olha, para fazer tal função, o que é que precisa combinar? Então, o algoritmo é uma combinação de ações que fazem a máquina dar aquela determinada resposta. Então, precisa alimentá-lo, né, com algoritmos.
Mesmo que o ser humano tenha essa inteligência, para projetar essa super inteligência artificial, não significa que essa inteligência vai levar à singularidade tecnológica. entende? Que é o singularity.
É.
A maior preocupação que a gente tem com a inteligência artificial é a questão econômica, política, social e cultural, né? Assim, dentro do contexto ético e, claro, de governança, mas também é uma grande oportunidade.
Quando...
Porque afeta os processos econômicos, políticos e culturais também, né?
Quando a Flávia fala do alcançar singularidade, né, dentro do futurismo aí do Kurzweil, dessa universidade que fica imaginando futuros completamente... soluções para problemas que ainda nem existem, enfim, que é um exercício criativo de se detectar tendências, o computador singular é esse que faz tudo sozinho. Ele mesmo vai ligar o botão da energia elétrica. Então é isso mais ou menos, né? Se ele vai chegar a essa capacidade de fazer tudo sozinho, sem depender da gente, até se reprogramar. É aquilo que aquele professor da Universidade de Israel, que esteve aqui no Brasil, desses livros que também vale Sim. a pena ler, o Harari, que é o Homo Deus, né? Trabalha bem esse limiar. A gente, aí voltando um pouquinho para o passado, naquele livro onde ele conta o seguinte, de onde a gente veio,
Sim.
como é que a gente criou um mundo que está mudando a gente, e se esse mundo que a gente criou, se esse computador que a gente criou vai dominar a gente como a gente dominou todos os seres. É a questão que ele deixa no ar. Mas Flávia, pensa aí mais um pouquinho, vamos ver como é que a gente usa todas essas inteligências artificiais a favor dessa nossa inteligência natural. Vou dar uma passeadinha aqui e mais um portal, e já eu volto a falar com você, tá bom? Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Feliz dia novo aqui, dando um passeio aqui pelo Estadão para ver a principal manchete. Com déficit de 171 bilhões de reais, Prefeitura de São Paulo propõe ampla reforma da Previdência Municipal. Outro destaque, Neto diz que avô foi amarrado em hospital da Prevent e quer saber se ele recebeu kit Covid. Essa CPI, que muita gente não gosta, está revelando coisas muito importantes sobre manipulação de dados, de informações relacionadas à saúde, à vida das pessoas. Marinho mira Senado e distribui tratores comprados com verba do orçamento secreto. É o famoso tratoraço do país que acabou com a corrupção, né? Acabou, né? A realização de atos no Rio Grande do Norte com doação de 39 máquinas pesadas é questionada por opositores como abuso de poder político. Editorial do Estadão, presidente pouco empenhado tem cálculos voltados a seus interesses. É sempre a lógica político-partidária, isso está no discurso. João Dória anuncia volta de torcida aos estádios em São Paulo a partir de 4 de outubro. Muita fome para pouca marmita. São Paulo reduz plano de refeição a moradores de rua. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só procura aí que tem boas notícias. E você é a melhor notícia do dia. E como é que você vai enfrentar a realidade interessa, é importante. E aqui a gente tem papo nutritivo sempre para lembrar você desse imenso poder que você tem de fazer uma boa história. Diga aí, qual é o destaque, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E uma marca lança um robô que segue o dono carregando suas coisas. A marca italiana Piaggio Fast Forward, subsidiária da empresa automotiva Piaggio, acaba de lançar um robô que segue seu dono carregando suas coisas. Chamado de Gita Mini, o dispositivo é uma versão menor do já existente Gita. A principal função do robozinho é acompanhar o usuário e carregar objetos. O Gita Mini pesa 12 quilos e pode carregar até 9 quilos em seu interior. Sua bateria é capaz de fazer com que ele percorra até 33 quilômetros. Para seguir o dono, o robô usa uma série de sensores, incluindo radar. Assim, se o usuário para, o robô para. Se acelera, ele acelera, e assim por diante. A velocidade máxima do dispositivo é de 9,5 km por hora. Nos Estados Unidos, o Gita Mini ficará disponível no dia 15 de outubro pelo valor de $1,850, cerca de R$ 9.700 em conversão direta. Por enquanto, o robô não está disponível no Brasil.
Ah, já pensou, Flávia? Você tem um robozinho só seu? Você botaria 10 mil reais da sua conta para ficar com um robozinho andando atrás de você? É, levando o seu cigarro? A sua cerveja? Levando a sua agenda? Sobe aqui, Flávia, você vê. É interessante esses inventos de inteligência artificial. Na verdade, ele não está imaginando que cada um vai ter um robozinho de estimação. Mas que são fetiches, para quem gosta de tecnologia, são, né? Eles mostram as possibilidades, né? A gente, às vezes, fica criando um futuro aí a partir desses robozinhos. Desde quando eu era criança e via Perdido no Espaço, né? É, pelo menos no Perdido no Espaço, o robô, ele era o cara ético da estrutura, porque ele tinha informação exata, né? Então o robô...
Lembra Guerra nas Estrelas também, né?
É, o robô era honesto, ele falava, não tem registro, não tem registro. Ele falou assim, olha, o que ele tinha, ó, isso daqui não é, eu não faça isso, né? Então, quando as pessoas tinham dúvidas, perguntavam para o robô.
Então, mas você sabe que isso você está falando, já até pesquisa sobre isso, que chama crença motivada, né?
É.
E assim, em tese, realmente o robô seria o cara mais ético e mais correto, não tem informação sobre isso. Mas tem um estudo que foi feito bem recentemente por alguns economistas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que avaliou o seguinte, são chamadas câmaras de eco, que é uma situação em que as informações, as ideias e as crenças, elas são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição. Então, a premissa do estudo foi a ideia da crença motivada. É o que a gente está falando, quem está por trás da máquina. É. Quando uma pessoa acredita em algo, porque quer que aquilo seja verdade, ela não é apoiada por fato nem evidência.
É.
O argumento básico que a gente faz nas evidências dos dados é que quando você está em uma câmara de eco, fake news, por exemplo, você realmente não sabe o quão precisas são as crenças das outras pessoas. Esse estudioso é um pesquisador na área de economia, né? Chama Ryan Oprah. Ele fala o seguinte, você não sabe se a pessoa que está argumentando no grupo, ela é esperta e ela tem estratégia e se tem realmente conhecimento ou se está lendo apenas alguma coisa que ela leu no Twitter ou em alguma rede social. Então, o estudo descobriu que quando as pessoas estão nesses grupos, câmera de eco, e que tem que decidir o que é preciso, a crença de outras, sem ter acesso à informação, é uma crença motivada e acaba sendo o guia dela. Então, a pessoa tende a acreditar que ela está dizendo para outra pessoa realmente aquilo que é a verdade. Por isso a gente tem as polaridades e por isso que a questão da inteligência artificial e machine learning a gente tem que preocupar. Porque lembra que eu te falei no início que uma das preocupações da inteligência artificial que nós temos hoje, né, como estudiosos da área, é que existem preconceitos sendo criados pela inteligência artificial. Então, as crenças motivadas, elas realmente precisam, a gente precisa ter cuidado, porque usar o dado e informação que seja comprovadamente verdadeira, precisa ser o combate à desinformação, entendeu?
Pois é, você falou da coisa mais séria, essa maior discussão no Brasil e no mundo, por causa dessa facilidade que a gente tem de comunicação hoje, das conexões e como isso também está sendo manipulado, não por pessoas individualmente, mas por grupos, por investimentos, por interesses muito pesados. Isso merece programa inteiro para a gente falar isso dentro do aspecto da comunicação. O que a Flávia está dizendo é o seguinte, a gente nem sempre recebe a informação crítica, importante, aquelas que vão até para o contraditório para que a gente possa discutir, porque a nossa verdade também precisa ser reelaborada a todo momento a partir de novos dados, mas não, ela impõe um modelo, isso tem uma influência, aquilo que eles chamam da psique social, né? Como é que o coletivo ou um determinado grupo vulnerável responde àquelas informações que são totalmente enganosas e como esse grupo depois pode cometer danos para a sociedade. Por exemplo, a manipulação desse tipo de informação fez um bando de louco invadir o Capitólio que não aceitava a derrota do Donald Trump. Aquilo tudo foi uma manipulação orquestrada pelos meios digitais, contando com robôs, contando com um exército de robôs, mas manipulado por pessoas. Agora, a gente tem coisas muito ruins para falar da inteligência artificial. Vamos pegar esse resto de programa aqui para falar das coisas boas. Só para a gente ter claro que, olha, tudo que você faz de bom, sempre tem alguém querendo usar aquilo para interesse próprio. Então, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas, eu repito isso à exaustão, sempre para definir onde é que está o seu lugar dentro da ética. O mundo é feito de pessoas interessantes e interesseiras. Você precisa ver quem são os interesseiros. Eles estão fazendo um negócio para resultado imediato ou para atender aos seus grupos. Os interessantes são os que têm propósito, aqueles que colaboram, aqueles que estão no fluxo para construir sempre algo melhor. Mas os interesseiros, que não seguem lei, que não seguem ética, eles são muito ágeis, muito rápidos. Então a gente precisa ficar muito atento. Mas Flávia, qual tipo de inteligência artificial que está ajudando a nossa vida? Dá um Google ali e responde tudo para a gente, desde que a gente tenha esse filtro crítico, né? Porque a gente realmente, se der uma depurada, a gente tem um baita caminho de informação, né? De descoberta ali, não tem?
Tem muita vantagem também, né? Assim, por exemplo, no setor de tecnologia de informação, países como Israel, França, Estados Unidos, Reino Unido, já foi demonstrado que a agregação de conhecimento na economia, inteligência artificial e economia, é fundamental para a geração de riqueza. Se a gente fala na área de saúde, por exemplo, o aprendizado da máquina, né, a questão do machine learning, tem um relatório da Royal Society, por exemplo, que fala que o aprendizado de máquina mostrou diferentes aplicações na área clínica. Então, esse aprendizado pode apoiar a criação de sistemas de computação que auxiliem os profissionais da área de saúde a elaborar diagnósticos de forma mais precisa, diagnóstico, inclusive, de câncer de mama, diabetes e diagnóstico ocular. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante. Entende? Assim, te dei você dois exemplos, então.
É o que você falou, você tem um Instagram aí, internacional, um Instagram de médico, porque você está compartilhando informação, conteúdo no tratamento de pacientes. É claro que eles não colocam ali o nome do paciente e tal, mas eles estão lidando com um caso, acharam a solução, eles tiram uma foto, aquilo é compartilhado com os dermatologistas do mundo que fazem parte daquele grupo, isso acelera a solução, né?
Acelera a solução.
Quando a gente viu o Nicoleles, né, naquela exibição, fez o exoesqueleto, dá o primeiro chute na bola na Copa do Brasil, acelerada pela Globo de um jeito deselegante, né, na transmissão, por causa do horário, por causa do grito do Galvão Bueno, mas tinham mais de 200 cientistas no mundo trabalhando há um ano. Pois como você falou, para ensinar uma coisinha, como se fosse mascar chiclete, só para aquela pessoa que não, né, um tetraplégico, fazer aquilo por um comando do olhar, né, para uma máquina e aquilo levar ele ao movimento. Então é um avanço muito grande. Aquilo ali foi mais importante do que aquele passo que o homem deu na Lua, que significava um grande passo para a humanidade.
Com certeza. Assim, as pessoas ficam com medo de perder o emprego, né, para as máquinas, o que não vai acontecer, porque, assim, existe uma troca de função, você entende? Onde não precisa mais essa, igual eu falei, essa inteligência robotizada humana, a gente não quer mais também, não é? Em compensação, estão nascendo vários novos trabalhos e profissões em função, inclusive, da inteligência artificial, né? Então, é uma troca também, né? Não tem a postura passiva de profissões vai deixar de existir. Né? Aquela coisa de ficar ali, puf, 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 isso vai deixar de existir mesmo, né?
Então, inteligência artificial, imagina você que está na sua mão aí com um celular, que tem mais de 6 milhões de aplicativos que você pode baixar aí para resolver sua biblioteca, para você falar com pessoas, para você gravar áudio, para você gravar vídeo, para você armazenar coisas, para você falar com o banco, para você falar com tudo. Imagina você agora, que se acostumou com essa inteligência, ficar sem ela. É muito legal, né? Quando a gente pode terceirizar aquilo que é terceirizável, né? Então, esse discernimento a gente tem que ter. O que é que eu entrego para a máquina, para a inteligência artificial resolver? É. Então, sempre vai ter um dilema ali para a gente. É. Isso aqui eu deixo para a Flávia resolver ou isso é problema meu? As consequências sou eu que pago, não é a Flávia. As consequências são minhas, não adianta eu botar a culpa no smartphone. Ah, e dei o send, agora foi, agora deu merda. Sabe que você escreve aquele e-mail com raiva? Você escreve aquela mensagem com raiva?
Hoje você já pode optar por ele não ser enviado imediatamente, por exemplo.
Então, a inteligência artificial já está resolvendo para você não ser impulsivo ou reativo. Mas, enfim, a inteligência, para a gente falar, a inteligência artificial, ela, a gente pode entender como uma das melhores coisas que talvez a humanidade já inventou para tirar da gente as funções lógicas, as funções relacionadas ao mundo prático, para que a gente possa se dedicar à expansão da nossa consciência sobre o mundo emocional, psíquico e espiritual, Flávia.
Por isso que a gente falando disso, Irineu, a gente tem que lembrar que o maior ativo hoje é de uma pessoa no seu ambiente de trabalho, na sua vida, é justamente o ativo emocional, depois o ativo intelectual. Né? Porque dentro da inteligência artificial, a gente busca replicar o ambiente cognitivo do ser humano. Não há como replicar o ambiente cognitivo socioemocional do ser humano, entendeu? Por isso que a singularity está tão difícil ainda de chegar na relação ser humano-máquina, né?
Bom, Flávia, a gente aqui está falando de inteligência artificial, inteligência humana, mas a gente queria mesmo lidar com o conceito. Você tem fóruns aí, você tem revistas, você tem publicações do ponto de vista técnico e das maravilhas e das possibilidades e também dos perigos. Você encontra muita coisa aí na palma da sua mão e a gente não tem a pretensão de ficar falando de coisas aqui. Mas a gente tem aqui sempre a preocupação de falar como é que você se relaciona com as coisas, que a gente vive num mundo delicado e é isso que a gente sempre gosta de refletir. A gente criou tantas coisas desde que começou a inovação, dentro dessa primeira revolução cognitiva, a gente começou a inventar coisas e mudamos o mundo para nos facilitar. Só que agora a gente inventou tanta coisa que o mundo que a gente inventou está mudando a gente. Aí a gente volta para o começo da conversa, por isso que a gente está falando em humanização, porque o mundo de máquinas, o mundo que criou uma série de sofisticações, agora está querendo mandar na gente. E a hora que a gente dizer, peraí, quem é o dono de quem? Então a nossa reflexão sempre fica aqui com esse eixo filosófico, ético e moral, porque depois é você que vai fazer as suas escolhas a partir dos seus valores. E saber que inteligência artificial é algo que você adquire e sabedoria é algo que você descobre em você, validando as suas experiências e as experiências com o mundo. Falei certo, Flávia?
Falou. Por isso que, se você acredita que a inteligência artificial pode ser o seu substituto, muito provavelmente você está numa câmara de eco. Repetindo a sua timeline, é a repetição de uma timeline, sem absolutamente nenhum pensamento crítico. E a máquina, ela não tem pensamento crítico, ela tem pensamento lógico, senão a gente não teria preconceitos na inteligência artificial.
Eu vou fazer mais um giro aqui no último portal. Você tem um tempo aí para a gente fazer uma reflexãozinha. A gente ficou aqui forçando o cérebro de todo mundo. Vamos fazer um relaxamento para todo mundo voltar aí ao seu estado de presença dentro da sua realidade, dentro das suas circunstâncias, para que as pessoas, pelo menos aquelas que estão começando o dia ao vivo com a gente, enfrentem o dia inteiro numa boa, e aquelas que estão no podcast, nos assistindo, ou no momento delas, elas possam fazer essa pausa também. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha rápida em mais um portal aqui, ver como é que estão retratando o dia lá fora hoje. Deixa eu entrar aqui no portal desta base conservadora de direita, que é o antagonismo. O antagonista diz: Ele também edita a revista Cruzoé, que diz aqui como capa, como a China está comprando o Brasil. A reportagem de capa da nova edição da Cruzoé mostra como a China está comprando o Brasil. Diz que a China ganhou destaque no noticiário brasileiro dos últimos dias por distintas razões. E tararara, nessa sucessão alucinante de eventos, com teorias conspiratórias de sobra, antes de firmar qualquer ponto de vista, a revista levanta lá várias questões. Acontece que a China é um grande império econômico hoje, junto com os Estados Unidos, e tem muitos interesses ali. Por ter tido esse passado comunista, ser liberal e capitalista para fora e ditador para dentro, então aí tem um jogo muito forte. E realmente, num mundo capitalista, quem tem dinheiro compra, quem quer vender, vende. Então a China compra, a China vende, a China faz negócios do jeitinho que faz Estados Unidos, que compra e vende sempre dentro dos seus interesses. E aí, cada país tem que ter a sua soberania e saber o que é que vende, o que é que compra. Se vende a alma para o diabo ou não. Bolsonaro elogia Barroso e diz que não tem por que duvidar do voto eletrônico. Hã? Repita, Irineu. Bolsonaro elogia Barroso e diz que não tem por que duvidar de voto eletrônico. Maurício de Souza paga post em homenagem a Prevent Senior. É, quando as pessoas ficam mal na fita, todo mundo quer apagar a foto do perfil, né? Tudo o que você precisa ouvir sempre para começar o dia bem, bem informado, mas você é que vai saber depois, investigando e comparando as notícias. Roberta, traz aí a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
As startups do setor do agronegócio do estado de São Paulo podem participar de um programa exclusivo de aceleração promovido pelo Sebrae São Paulo. O Start Agro é um programa 100% online e gratuito, de 3 meses de duração, informa o Sebrae, em comunicado que vai oferecer a até 20 startups selecionadas, diagnóstico, acompanhamento com um head de aceleração e mentorias individuais com experts do mercado, além de meetups com referências no setor. As inscrições para o Start Agro estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. A divulgação das startups selecionadas serão no dia 4 de outubro. Para participar da seleção, é preciso se inscrever no site do Sebrae São Paulo. O presidente do Conselho do Sebrae, Tirso Meirelles, disse na nota que a estratégia é apoiar amplamente esses empreendedores, tanto na maturação quanto na realização de negócios.
Pois é, o programa Start Agro é uma das ações resultantes da parceria do Sebrae São Paulo e a Associação Brasileira de Startups, com participação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para fomentar ecossistema de inovação no estado. Até julho de 2024, a previsão é de que a parceria possa representar cerca de 1.000 startups com programas diversos voltados para desenvolvimento, gestão, captação de recursos e acesso ao mercado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a página do nosso agente informal colaborativo da página Preto Sou, sempre atento para as publicações sobre diversidade. Ele fala aqui da bailarina Ingrid Silva, que ele destaca: conheça a inspiradora história de Ingrid Silva. Brasil não dá protagonismo a dançarinos negros, é o que afirma a dançarina. A bailarina é principal do Dance Theatre of Harlem, em Nova York. Ela está em São Paulo, esteve em São Paulo para lançar o seu livro A Sapatilha que Mudou Meu Mundo, que vai sair pela Globo Livros. Não é um livro de superação, alerta ela. Apesar do título e de sua história de menina negra do subúrbio carioca que começou a dançar em um projeto social, se tornou estrela em Nova York e na internet, assim como faz nas redes sociais que usa para falar de temas como o racismo ou o lugar da mulher. Ela diz trazer em seu livro detalhes e questionamentos sobre o mundo atual e a partir de sua experiência sobre arte e diversidade. Muito legal. Todos os temas que interessam para a gente aqui. Você é a melhor notícia. Você é que vale a pena. Você é que tem um imenso poder. Você tem que exercer o seu talento todos os dias, independentemente da realidade lá fora, quando você tem o seu propósito aí bastante consolidado, a sua vontade, vontade, o seu poder de vontade, você realiza e faz a diferença. Flávia, chega junto aqui perto, só para a gente começar uma reflexão com você, para finalizar essa sexta-feira, pelo menos esse programa de sexta-feira, botando a pessoa assim, com clareza, para o seu imenso potencial, para todos os apps, todos os algoritmos que ela tem aí, sutis dentro dela e que estejam em ação hoje. Acorda cada célula que a gente tem aqui com suas palavras, Flávia.
Acho que a reflexão mais forte que veio para mim hoje é: resgata a sua ancestralidade. E não deixe o robô que existe em você substituir a sua humanidade. Compaixão, amor, presença, religação, interação, interconexão, faz da gente um ser único, capaz de mudar o mundo não pela nossa inteligência artificial, mas pela nossa inteligência profunda e amorosa. Pela ligação das nossas células, dos nossos átomos, dos nossos elétrons. Pela matemática sagrada. Faz com que todos nós sejamos pós de estrelas. Que hoje seu dia seja para reflexão, como eu posso ser mais humano, mais amigo, mais compassivo. A pessoa que está do meu lado agora, a pessoa que vai passar na minha frente, a pessoa que eu preciso pedir desculpas, para aquele que eu tenho que perdoar, para aquele dia tranquilo, pacífico, com vontade de dar certo. Que o seu final de semana seja um fluxo profundo de compaixão e de interligação entre todos.
É isso aí, vou repetir o que a Flávia falou: não deixe o robô que há em você tomar conta. Saia do automático, não viva no automático. Se você não quer perder o seu lugar para um robô, não seja um robô. Robô é robô, você é você. E assim a gente vai fechando o nosso papo de hoje, dando um oi aqui. Inteligência artificial por si só, o ser humano é insubstituível. É isso aí, Marco Aurélio falando aí do Bom Papo. Beioia, perigo, perigo, eu me lembro com saudade o tempo que passou, mandando aí mais uma frase musical. Isso aí parece uma música que é Roberto Carlos. Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O que foi felicidade hoje chora de saudade. Olha só, mandando uma música assim aí, ok. Derrubei, gente. Antônio Marcelino, reflexões do Iurari sobre os possíveis cenários futuros sobre o tema. É isso aí, vale a pena também essa leitura aí, você que não viu aí, lições para o século XXI, Sapiens, Sapiens, aliás, Sapiens só, né? Homo Deus, livros interessantes para ser investigado aí do professor. Legal você que está com a gente nesse bom dia. Muito bom ter você, a sua presença nessa gravação ao vivo do podcast, nesse programa ao vivo todos os dias, de Djalma da Silva, Irene Marcolino, direto também de Santa Catarina, né? Direto lá da praia, que coisa maravilhosa, pessoal. Paulo Sérgio Ramos, tem para mim que o problema começou quando alguém fez um cercadinho e disse: isso é meu. Pois é, essa ideia de propriedade foi bem assim. Não bastou a ideia de propriedade física, né, sobre os endereços todos do planeta, mas depois, se no século XVIII, é a propriedade sobre o conhecimento, sobre a cultura. Existe hoje direito autoral, direito de patente, e existe toda uma indústria aí também sobre as patentes. Como se alguém sozinho tivesse inventado alguma coisa, né? Nem uma música, nem uma melodia parte do nada. Impressionante. Todos nós somos autores das invenções, das maravilhas e dos desastres do nosso tempo. André Gonçalves, legal aí. Paulo Sérgio Ramos, é isso aí. Renovações. Fernando Macedo, Patrícia Lima, Lúcio Jorge. Então tá, hein? Gente, super sexta-feira pra você. Aquele bom fim de semana. Faz uma coisa por você nesse fim de semana. Você acorda cedo todo dia, né? Fim de semana você vai fazer o quê? Já que nós estamos falando de inteligência artificial. Você vai acordar tarde, dormir o dia inteiro, vai maratonar, assistir 30 séries? Então agora eu vou falar um negócio dos truquezinhos. A gente celebrou assim, para encerrar o assunto, vai Flávia. Eu não lembrei disso agora. Tem umas contradições do ser humano que eu vou te falar, viu? A gente fala assim, agora eu não sou mais escravo da novela das oito. Não é mais o veículo de comunicação que diz que hora que eu vejo o jornal. Eu vejo a hora que eu quero, eu assisto a hora que eu quero. Ok, tá tudo lá empacotadinho na prateleira para a hora que eu quero. Daí eles fazem uma série com 1.200 episódios e você fala assim, na sexta-feira que promete tempo bom, dia lindo de sol, você fala, esse fim de semana eu vou maratonar. E tira a foto, põe no selfie lá, põe lá no perfil a sua meiona assim na cama, com o monitor na frente e você maratonando, vendo 32 capítulos, né? Então, quer dizer, se eu sou a tecnologia para te escravizar, você saiu do horário da indústria para entrar, para ser escravo de mental de alguma coisa? Então presta atenção, hein? Quem é dono de quem?
Foi lá na câmara de eco, pegou o que tá top tem no Netflix e repetiu 500 vezes, falou, fui eu que escolhi.
E chega na segunda, nossa, esse fim de semana, maratona, eu vi tal, quer contar para todo mundo que o personagem não sei o que lá, o roteiro é demais, aí você fica mostrando a sua erudição em séries, sua erudição sobre a série. Eu tô na temporada 82, quando chegar nessa temporada, você vai... Daí fica uma erudição sobre nada. Ou seja...
Então, câmara de lá. Eco de novo. É o eco sobre o eco.
Você ganhou ferramentas para ter liberdade. Não use essas ferramentas para escravizar, para te dominar. Cuidado com o vício. Isso vira uma cocaína pro seu cérebro, tá bom? Veja lá. Flávia, desculpa aí esse manifesto aqui. Depois de uma meditação, eu trazia as pessoas de novo para a cobrança. Puxa vida, fui mal, hein? Mas tudo bem, um feliz dia novo para você, Flávia.
A gente se divertiu um bocado.
Um feliz dia novo para você, feliz dia novo para você. Um super fim de semana e segunda-feira te espero aqui, hein, com o Daniel Carvalho Luz, porque segunda é dia de Insight. Beijo, Flávia. Tchau.
Valeu, feliz tchau. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Obrigada por sua audiência. Não se esqueça de compartilhar esse diálogo com seus amigos, parentes, colegas de trabalho. Nosso canal no YouTube é Irineu Toledo Positive-se e estamos em todas as plataformas de podcast com um Feliz Dia Novo. Dá um Google aí que você encontra uma série de conteúdos, sacadas estoicas e mensagens do Irineu. Excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta com a presença de Daniel Carvalho Luz e o Insight. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.